Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de Aedes com você, viu? E quero falar de como não torrar verba de anúncios em redes sociais em vão. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber aqui o Daniel Kaminitz, que é VP de Vendas e Desenvolvimento de Negócios e sócio da WIT Group. Ele vai bater um papo aqui comigo sobre Aedes, que é um tema muito próximo daquele que a gente habitualmente aborda aqui, mas, ao mesmo tempo que é próximo, é um tema pouco familiar para a maioria do pessoal que trabalha com comunicação e marketing, porque você tem que entender um pouquinho ali do riscado para poder fazer os Aedes darem certo. Daniel, é uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e participar do podcast de hoje, Daniel.
Boa, obrigado, Cássio. Prazer, obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Boa noite, a hora que vocês forem ouvir o podcast. Uma honra estar aqui com vocês.
Legal, Daniel. O Daniel está na WIT Group já não faz muito tempo, né, Daniel? Antes teve uma carreira... brilhante aí por empresas de destaque no mercado, né? Buscapé, Grupo Dan, Compara Ofertas, Verizon e outras, né? E aí está na WIT Group agora, que é uma solução full service de marketing de performance, né? E trading desk de mídia programática, né? Com atuação não só no Brasil como na América Latina, né? Se o pessoal entrar aí no site, que eu vou deixar a descrição aqui Na descrição do podcast, eu vou deixar o endereço do site, que é witch.net, witch é W-E-A-C-H.net. Dá para ver ali os clientes do portfólio, que são muitos, né? E aí vai perceber que o Daniel é um cara que entende aí do tema do podcast de hoje. E Daniel, eu queria então começar te perguntando bem o que é o core da nossa conversa hoje aqui, né? Porque quando a gente abre aqueles dashboards de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, eles não são nem tão fáceis que você na primeira olhada sai usando, né? E sai dominando, e nem tão difíceis que você não consiga aprender com um pouco de esforço, com um ou outro tutorial ali, né?
Claro.
Ou seja, você acaba aprendendo a operar, se você for um pouquinho autodidata, você acaba se virando ali. O problema, né, Daniel, é que operar anúncio não significa fazer a coisa funcionar, né? Colocar o anúncio no ar não significa dar retorno, né? E aí vem a minha pergunta-chave para você, né? Como não torrar dinheiro com anúncio?
Ótimo, ótima pergunta, cara. Nessa última semana, eu participei de um webinar aí com a ABRAD, que é a Associação Brasileira, né, de Agências Digitais e tal. E eu achei super interessante um dos participantes que estava comigo nesse webinar. Ele comentou, a gente fez um tutorial, né, de uns 10 passos aí para você setar uma campanha. E um dos passos eu achei super interessante, que é tão básico que às vezes a gente esquece antes de começar qualquer coisa. Tática, né, de mídia, que a gente chama, que é entrar de fato numa ferramenta, programar algum ad, é a gente pensar qual é o momento que eu estou, né? Qual é o momento que a minha marca está, qual é o momento que o meu produto, que o meu serviço, que o meu restaurante, que o meu curso, que o que quer que seja que você esteja, né, tentando divulgar, qual é o momento de fato que ele está. E muitas das vezes o momento que você está com o seu produto ou com o seu serviço, ele tem que casar com a mídia e com a plataforma específica, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente que acabou de lançar, por exemplo, um curso, que seja, ou um restaurante, a gente ir para uma campanha totalmente focada em trazer visitantes para o nosso restaurante, porque existem momentos, né, do marketing para o prospect, vamos chamar assim, né, para quem ainda não conhece. O que a gente chama de storytelling, né? Então, acho que como não torrar dinheiro, para mim, é primeiro pensar em um momento que eu estou, ou seja, eu estou no momento de pontapé inicial? Não estou. Eu estou no momento que já me conhecem no bairro. Então, acho que cada plataforma, né? Cada ad, né, que a gente chama, vai ter o seu momento certo para a marca certa, né? Para o seu serviço certo. Então, como não torrar o dinheiro é você pensar, estou pronto, não estou, qual é o meu momento, vou para o Facebook, não vou, vou para o Google Search, porque eu já estou de fato conhecido, já vou direto para a performance, já vou programar algo que já me traga um ROI agora imediatamente. Não, estou lançando agora, então eu tenho que prospectar para trazer pessoas que não me conhecem ainda para dentro do meu funil, então de repente o que é melhor é eu ir para uma mídia que traga mais benefício de mensagem, um vídeo, alguma coisa animada que possa trazer um pouco mais de lembrança de marca. Então acho que é muito o antes do antes, né? Eu acho que isso é uma ótima dica para quem quer começar a fazer ad, quem quer começar a programar, entrar no TAT, como você bem mesmo disse, as plataformas não são rocket science, mas também não é tão simples assim, mas é legal você primeiro pensar também que são pessoas que vão estar ali atrás, clicando, interagindo e vendo a sua publicidade. Então, é um pouco tudo tem que casar, né? A plataforma certa, com o momento de marca certa, com a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento daquela pessoa certa. Eu acho que hoje a mídia digital e as plataformas que a gente tem, né? Da Verizon, do Google, do Face, né? Com Instagram, WhatsApp, cada uma te mostra que existe um momento, né, de mídia diferente, e aí é a habilidade de cada publicitário, de cada técnico, vamos dizer assim, que vai estar ali navegando pela plataforma, ter essa sensibilidade de qual é a melhor mensagem para eu falar com o consumidor certo na hora certa.
Então, uma coisa que eu trabalho muito no dia a dia, né, no meu dia a dia, trazer gente, né, para dentro dos conteúdos educativos, né? Conteúdos educativos, e isso passa invariavelmente por você fazer campanhas em redes sociais, né, com o propósito de geração de tráfego, né?
Perfeito.
E casa muito com o que você está falando, Daniel, que é o seguinte: você pega as pessoas, né, mais jovens ali, que são craques no ferramental, né? E onde que falta muitas vezes, gente, no dia a dia, falta gente na... não diria ser bem estratégico, mas falta gente raciocinando, né?
Exatamente.
Fazendo essa parte de lógica, né? É aí que está o segredo, então, Daniel? Não é muito no... assim, as pessoas acham que o ferramental é a grande armadilha. Mas, no fim das contas, a gente cai no problema da lógica, da inteligência do negócio?
Perfeito, Cássio. Eu trabalhei já com grandes anunciantes que têm marcas consagradas no mercado, né? E aí você entende que realmente de por trás ali daquilo tem todo um racional, tem todo um porquê eu estar no Facebook, tem todo um porquê eu estar numa Globo, num Spotify, por exemplo, fazendo áudio, porque também é possível hoje a gente comprar, né, através de plataformas digitais. Porque se você for pensar, principalmente para produtos que são vendidos na gôndola, né, em pontos de venda, você imagina você conseguir cruzar um resultado de um investimento que é feito no digital com a venda na gôndola, né? Então, tudo tem um porquê. A gente tem sempre que pensar que a gente vai estar falando com seres humanos que vão estar interagindo com a nossa marca, com o nosso serviço, com o nosso produto, você vendendo seu curso, você sabe como é, a pessoa está procurando aquilo, se ela procura mais do que 2 semanas, é porque ela já achou, né? Existe um tempo também de conversão, e aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, por exemplo, quem está procurando um apartamento, obviamente que a conversão é muito maior, né? Um namoro de meses e meses e meses, e pesquisas, e conteúdo, e bairro, e escola, se você tiver filho, por aí vai, um monte de detalhe que pode se tornar, inclusive, se a gente quiser aprofundar sobre isso, dados para a gente construir uma audiência para poder vender esse produto específico, ou se a gente estiver falando de carro também, é um outro produto que tem um ticket médio super alto, mas ele normalmente a pessoa acaba decidindo em máximo 2 semanas em comprar. Então, tudo é questão também do timing que você tem ali. E quando você parte direto para o tático, que é as ferramentas te trazem hoje uma possibilidade de segmentação e de targeting fantástica, né? De geográfico, de comportamento, de renda, de enfim, de tanta riqueza que você às vezes esquece que por trás existe uma estratégia, existe uma marca, existe um território. Quem normalmente gosta de sedã, não clica em SUV, né? Tô falando de carro agora, mas quem gosta de churrasco ou de cerveja, tem um comportamento Y, por aí vai. É um pouco do estratégico antes de ir para o tático. E, óbvio, né, como tudo na vida, todas as pequenas e grandes conquistas que a gente tem na vida, a gente tem que ir setando objetivos, né, metas, objetivos, e seguindo, e ir botando tudo dentro das suas caixinhas, os KPIs, né, para a gente poder ir medindo o sucesso ou não de uma campanha publicitária.
Você falou aí de alguns canais, né? Dá para a gente, de uma forma genérica, rotular cada plataforma, né, ou cada canal? Por exemplo, você tem na tua cabeça mais ou menos algo como YouTube Awareness, Instagram mais para venda, sim. LinkedIn é B2B? Quais são esses rótulos na sua cabeça? Dá para mapear?
Cara, pensando em campanha publicitária, a gente sempre consegue, né? Rotular talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas a gente botar em caixas de como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Onde você tem o YouTube, que é o martelo, né? Aquele martelo de borracha enorme, aquele que você pega três pregos de uma vez só, é o YouTube, por exemplo, que é a Globo do digital. Se você for olhar, tirar um paralelo, é lógico, né? Seguindo um pouquinho.
Deu para entender, acho que o pessoal isso. entendeu. Adaptando, né?
Adaptando. Agora, é lógico que você vai usar o YouTube, normalmente, é caro, é uma mídia cara, já foi o tempo que o digital, né, a internet, era uma mídia, inclusive, dada de brinde, né? Em alguns casos, hoje ela é uma mídia cara em alguns lugares, um placement, como a gente chama do YouTube, é um placement premium, né? Então, hoje você normalmente usa essa ferramenta para você dar um blast, para você fazer um flight alto, né, para você conseguir cobertura rápida, curto prazo, que é normalmente utilizado uma estratégia de lançamento de um produto novo, de um serviço novo, quando você precisa, exatamente o que eu comentei anteriormente, botar bastante prospects novos dentro do seu funil, porque ninguém conhece ainda o seu produto, o seu curso, ou enfim, o seu serviço. Então, você normalmente dá esses flights altos para você conseguir popular esse seu funil, que no final tudo é um grande funil, quando a gente fala de campanha de marketing, porque no final o dono do dinheiro, o cliente, no caso eu como agência, né, de operação, o cliente quer saber de carro emplacado, quer saber de shampoo vendido na gôndola, quer saber de abertura de conta, quer saber da ação no final. E essa ação no final ela acontece em camadas, né? Ela acontece em eu conseguir cobrir o máximo dentro do meu target possível, eu conseguir construir uma frequência para que eu consiga transformar essa frequência numa relação, para aí eu consiga seduzir esse cara realmente fazer a ação que eu quero. E aí, como você falou, rotulando cada uma dessas plataformas para cada um desses momentos de funil, né? Que hoje não é mais aquele funil de... Até uma curiosidade aí, estudando nesses dias aí de pandemia, eu descobri que o funil tradicional, que eu acho que os ouvintes aí, o Cássio, todo mundo conhece, que é aquele funil mesmo, aquele triângulo, né, de cabeça para baixo, que normalmente é utilizado para venda, para qualquer tipo de técnica, né? Ele é de 1938, ou seja, é um funil de, né, vamos fazer aí quase 100 anos desse funil. E hoje a gente
funil
tem canais...
Funil de Kalenbeck, né?
Exatamente. Hoje a gente tem canais que, né, nunca se pensou em existir esse tipo de comunicação, de você ter duas telas, né, na sua frente, uma do celular, outra da TV, e você conseguir fazer um sync de mensagem na TV com o celular. Hoje tem tanta possibilidade que o funil virou o que a gente chama lá na agência de pinball, né? É o funil pinball. Eu pego o cara numa ponta, depois em outra, depois em outra, depois ele volta, depois ele sobe, depois ele desce. Depois... Então, assim, por conta desse funil ter ficado muito dinâmico e muito moderno, é super importante você conseguir encaixar as ferramentinhas certas nos momentos certos para essa audiência certa também, né? Para você ter esse storytelling fluido aí, né? É isso aí. E
legal.
Um ponto importante que eu acho que é legal, ilustrando, né, isso que eu estou falando, que até aconteceu comigo outro dia, deve já ter acontecido com os ouvintes aqui também, quando você está lá pirando na maionese num site, botando coisas dentro de um carrinho. Não sei se acontece com vocês, mas eu tenho essa coisa aqui na pandemia, eu tenho enchido um monte de carrinho e um monte de varejista, né? Não compro nada, mas eu tenho aquela ansiedade que eu boto para fora. Eu boto no carrinho, não compro, mas botei lá. Aí numa dessas eu fui numa montadora, montei um carro e tal, botei lá vermelho e tal, não sei o quê, os acessórios, cuspiu lá o valor, fui embora. No dia seguinte, a montadora veio falar comigo, né? Lógico, não, ninguém me ligou, mas vieram fazer um retargeting comigo daquele mesmo carro vermelho com a roda que eu tinha posto, com os acessórios e tudo mais, me chamando para um test drive. Você vê como é importante, isso é uma técnica retarget, é super, né, já usada e já consagrada no mercado, mas você vê como é importante, como me chamou a atenção a montadora ao me mandar exatamente o carro que eu tinha customizado, me chamando para um test drive numa concessionária a 5 km daqui, perguntando se eu queria que eles trouxessem o carro na minha casa para eu ver o carro. Então, assim, você vê como é importante, como é que o falar com a pessoa certa no momento certo, no, né? É algo que seduz, né? É algo que é poderoso, vamos dizer assim.
Você falou aí de várias possibilidades, né? De fazer anúncio. Podcast não está na tua lista ainda, né?
Não, podcast não, tá. Mas áudio, com certeza. Áudio é bem, bem super utilizado, né? Um jingle, uhum, né? Eu diria eu. É super, tá, utilizado.
Não, então vou deixar o convite aqui para você. Daniel, e para todo mundo que está ouvindo a gente, quem não ouviu ainda, voltar e ouvir o podcast 271, tá? Em que a gente fala da chegada dos anúncios aos podcasts, né?
Olha, que legal, hein?
Isso é um negócio que tá bem no começo ainda, mas a mídia programática chegou aos podcasts. Claro que nos Estados Unidos já está uns passos à frente do Brasil, mas aqui também já tem gente fazendo um dinheirinho aí, e por enquanto é dinheirinho mesmo, né? Não tem ninguém ainda fazendo a mesma fortuna que faz muitas vezes com o YouTube, né? Mas já tem gente ali fazendo 300, 500 dólares por mês com podcast, né? Então é bom o pessoal ficar de olho aí, e não sei se num próximo papo aqui daqui a um tempo você já não vai incluir a mídia. Boa. Podcast aí.
Já assim que acabar esse call aqui, eu já vou atrás do meu time lá para saber como é que funciona.
Legal, bacana. Bom, vocês como time, né, tem uma operação de agência, ainda mais ainda que a Witch seja, acho que mais do que isso, né, vocês têm uma entrega muito ampla, né, mas a agência, por natureza, ela tem uma posição que eu sempre acho complicada, né? Isso que eu queria discutir com você, né? Ela tem o compromisso de entregar o que exatamente, né? É o clique, é o view, porque eu sinto que as empresas criam muito a expectativa, né, Daniel, da entrega da venda, né? E num outro episódio aqui, eu discuti mais recentemente com o Rodrigo Azevedo, aqui do Grupo Comunique-se mesmo, nosso CEO, a gente estava discutindo algo não exatamente igual, mas parecido, né, no marketing de influência, né? É no episódio 277. A gente estava falando sobre a entrega do influenciador, né? Claro. Que muitas vezes tem um papel parecido com a agência de performance, né? O que que ele entrega, né? O que que a agência entrega, o que que o influenciador entrega? A gente falava isso, pô, o cara não pode ser responsável por entregar a venda, né? Muitas vezes ele leva o público até a landing page, né? Claro. Chega lá, se o cara vai comprar o teu produto ou não, é outra história, né?
Certeza.
Então, como é que está isso hoje com ads, né? Como é que é essa relação? Em que nível de maturidade está isso, né? Porque eu sei que houve muito essa discussão, alguns anos atrás, do tipo, eu anuncio e não vendo, né? E a agência do outro lado falava assim, pô, mas eu entrego os views, ou eu entrego os cliques, e você não vende por um problema no seu produto. Então, é uma relação que, em muitos casos, havia uma tensão. Ainda tem essa tensão, em alguns casos, ou isso está claramente resolvido, profissionalmente resolvido?
Ótima pergunta, Cássio. Cara, Existe, não vou, né, tentar tapar o sol com a peneira. Existe, eu acho que... Acho não, posso dizer com propriedade. Os dados hoje que a gente tem, né, a quantidade de touch points que a gente tem, não só do nosso lado que compra a mídia, né, que realmente fala com o Cássio que quer comprar o um determinado curso ou que quer comprar um determinado carro, ou seja, eu boto o Cássio dentro do pinball, do meu funil pinball lá, né. Hoje eu tenho acesso, né, via outras plataformas de CRM, de AdServe, em outras, né, possibilidades, exatamente o caminho que o Cássio fez até chegar lá, e como que ele fez esse caminho. Então, eu acho que essa discussão ela continua existindo. O papel da agência hoje, a agência criativa, né, eu acho que é legal pontuar isso, né? A agência criativa ela tem um papel de planejamento, de criação, de big communication, né, de marketing, de resolver dores macro e de marketing do cliente, né, de posicionamento, de território, né, enfim, toda a estratégia, né, vamos dizer assim, da marca. A agência de operação, no caso, ou de mídia, que aí seria uma WIT, por exemplo, a minha, a agência que faz a operação, né? Ou seja, eu pego a parte estratégica da agência criativa e decupo ela dentro de um plano de mídia e opero ela, né? E autorizo aquela mídia propriamente dita, né? Ou compro aquela mídia da melhor forma possível. E hoje até uma tendência, um parênteses rápido aqui, por conta da pandemia e de tudo mais que veio acontecer esse ano, a gente, o IT aqui, sentiu, não posso falar pelas outras, né? Mas a gente sentiu aqui do nosso lado que aumentou bastante a demanda por empresas especializadas em operar, né? Em transformar o plano estratégico em tático, né? E muitas das vezes o plano tático, que é você jogar essa leitura, né, do planejamento para dentro de uma ferramenta e otimizar ela no dia a dia, ele acaba, lógico, esbarrando também algumas questões estratégicas, porque algumas questões estratégicas acabam não se materializando na parte tática. Não sei se eu estou confundindo o pessoal, mas...
Não, está claro.
Essa sequência, né? Então, o papel da agência criativa é sempre alinhar os objetivos com o cliente, enfim, aquela parte toda do planejamento, e a gente acaba fazendo o tático. O que acontece que eu acho que minimizou muito, talvez, essas cobranças e exatamente quem é dono de cada caixa, vamos dizer assim, né, foram os dados que a gente conseguiu sincar. Então, a gente tem clientes, eu não vou citar aqui um nome, porque realmente são informações bem sensíveis, né, os dados, ainda mais agora com LGPD e tudo mais. Hoje a gente consegue otimizar uma campanha não só por um view completo, por um clique, por métricas que sejam mais rasas, vamos dizer assim, ou puramente de mídia, né? Hoje a gente consegue otimizar uma campanha por métricas de marca, que é exatamente o que o cliente do meu cliente quer, né? No meu caso, né? Então é um banco, uma montadora, ele quer emplacamento, quer abertura de conta. Então eu consigo... Mas para isso acontecer, né, dessa abertura, desse emplacamento, eu preciso ter lembrança de marca, eu preciso ter ad recall, eu preciso ter... Então, hoje a gente consegue otimizar esses índices de marca, a compra da mídia especificamente, e mais do que isso, eu consigo hoje comprar a mídia no tático, né, dentro das plataformas, Face, Verizon, Google, por aí vai, pensando em venda, de fato, emplacamento, em test drive, em... O que aconteceu com essa mídia, com esse prospect, com esse cookie, se ele se transformou de fato num possível comprador, se ele realmente fez o test drive ou não, a gente tem sempre essa relatoria. Então, eu acho que minimizou um pouco, mas aí, de forma objetiva, nunca zera, né, o problema, sempre existe. É o gargalo que a gente fala do funil mesmo, isso sempre existe. E aí eu acho até fazer um leve parênteses aqui para o lado da Witch. A gente, inclusive, identificou essa carência do mercado, Cássio, da cobrança, né, do resultado, da auditoria, vamos dizer assim. A gente usou essa palavra internamente, tá? E a gente lançou uma área nova chamada Intelligence, onde a gente, de fato, faz essa auditoria, né? A gente pega uma amostragem desses resultados, né, desses possíveis test drives, dessas possíveis interesses em cursos, em contas e por aí vai, e a gente faz de fato uma curadoria em cima para saber a procedência, para saber se de fato aquela entrega tem interesse em comprar um carro. Por exemplo, você imagina para uma montadora o quão rico seria ela ter um relatório de, cara, nessa mídia aqui do Facebook eu te entreguei 1.000 test drives. Desses 1.000 test drives aqui, 100 não tem interesse em comprar carro nos próximos 3 meses, mas 800 tem interesse em SUV nos próximos 2 meses. Você começa a entender também o gargalo da sua própria demanda. Então, a gente está entrando um pouco mais nesse vértice da questão de inteligência, de auditoria também, e a gente acaba entrando um pouquinho nessa parte da onde que esse prospect fugiu também dentro do funil, porque realmente acontece de levar talvez muito. Eu estou falando muito do setor automotivo, porque é algo que a gente vem desenvolvendo bastante aqui na Witch. Às vezes eu levo muito test drive para uma determinada concessionária e ela mesmo não consegue atender, ela mesmo não consegue absorver aquela demanda. Então a gente consegue identificar para a montadora, de uma maneira geral, que aquele cara lá da Moema, sei lá, ele não está conseguindo absorver a demanda, né? Então daí a gente vê que existe um certo furo no funil. Então hoje, com os dados, né, do nosso lado, com todo o traqueamento, a gente consegue ter um fine-tune, né, que a gente chama, mais assertivo. Não são todos os clientes que têm essa maturidade, mas a gente chega lá um dia, né?
E, Daniel, você falou mais cedo que você fez a simulação ali, né, na montadora, de um carro vermelho e tal, para até testar a técnica de retargeting, né? A gente ouve muito falar da orientação que existe ao mobile, né? Tem sempre aquela coisa de que 65% a 70% do acesso às redes sociais é mobile, não precisa fazer muita força para acreditar nesses dados, é só olhar ao seu redor, é só olhar para você mesmo, né?
Todos sim, nós estamos muito mais... O seu próprio comportamento, né?
É isso. E, acho que, assim, todo mundo, né, acaba comprando, aliás, acessando a rede social mais pelo mobile, mas eu não sei você, mas, assim, pelo menos eu... compro mais ainda no computador, né? Claro. A gente... Vou falar por mim, depois vou dar um dado aqui que acho que mostra que eu não estou isolado, né? A gente salva, né? Às vezes, eu faço isso, né? Eu salvo o anúncio ali no celular, né? Para comprar depois no computador. Por quê? Te dá uma sensação de mais segurança. Às vezes é mais fácil também você passar o cartão de crédito na tela do computador, né? E eu vi até um levantamento aqui da plataforma Picode, não sei qual é a pronúncia, porque eu li esse dado, mas 20% só das transações dos brasileiros é feita por aparelho celular, né? Ou seja, 80% são feitos ainda no computador, né? Então mostra que eu não estou sozinho. Essas estatísticas acompanham os ads, né? Assim, então... o que eu quero te perguntar é o seguinte: na hora de você pensar ads, você pensa tudo mobile first mesmo, é tudo orientado a mobile, tudo orientado a celular / tablet, ou de algum jeito vocês pensam assim, não, putz, esse cara vai cair em algum momento dessa trajetória dele, ele vai cair numa tela de desktop. Vocês, assim, de algum jeito colocam ainda o velho e empoeirado desktop nessa jornada, ou ele está totalmente fora, já é mobile first ou mobile only quando você pensa em ads?
Legal, cara. Ótimo ponto. A gente já debateu também muito sobre isso com diversas indústrias, tá? Essa tua pergunta, ela não tem uma resposta sim ou não, se bota ou não bota. Muito vai depender do ticket médio, né? Do que você está querendo vender, tá? Então, se você tem, obviamente, um ticket médio menor, algo mais simples, cara, com toda certeza do mundo, as conversões em mobile vão fazer sentido, vai fazer sentido você pensar em audiências mobile, vai fazer sentido, não em audiências mobile, né? em devices, né? Vamos dizer assim, devices mobile, porque não é só celular, é tablet, enfim. É, ou até TV, né? A gente até estava conversando antes aí no programa sobre a audiência em TV conectada, enfim. É, tudo que tiver um ticket médio talvez um pouco menor, eu acho que facilita exatamente o que você acabou de comentar aí, que é, quebra um pouco essa barreira da segurança, né? Porque normalmente as pessoas deixam de comprar no celular por conta da segurança, da conexão. Acho que a conexão no Brasil também é algo que influencia muito na conversão do mobile. Se você for comparar talvez com o Japão, não sei se você tem esse número aí, eu vi esse número, deve ter, sei lá, um ano, dois anos atrás. Na verdade, é o contrário, eles convertem mais no mobile na Ásia do que na tela grande. Então, lá eles têm uma conexão fantástica e tem aquela cultura deles diferente, lógico que é a nossa, mas você vê que existem algumas coisas externas também que implicam nisso. Mas aí, pensando, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, real, tá? E aí você vai poder confirmar se acontece contigo também na sua casa. Você vai comprar algo, putz, cara, que tem um ticket médio mais alto, algo assim, vamos dizer, sei lá, de 10 mil reais. Você vai comprar uma super hiper televisão. Cara, você vai namorar ela em todas as telas. Você vai namorar ela quando você estiver no carro, no ônibus, na rua, na academia, em casa, no sofá, pelo celular, depois você vai para o desktop, aí você vai ver ela de novo, você vai buscar pelo equipamento para ver se tem review, você vai atrás do preço, aí você vai ter um processo decisório que vai passar por quase todas as telas, né? Vai ser impactado na TV, enfim. Só que no final você vai acabar convertendo ela na tela grande, e aí eu digo por mim. E aí é por segurança, por ainda não sentir aquela transmissão de dados, vamos dizer assim, vai ser totalmente certinha ou assertiva no celular. Então você acaba fazendo na tela grande. E aí eu vou te dizer uma outra coisa que alguém da Via Varejo, desculpa, não ia falar nome de marca nenhuma, mas não tem problema.
Pode falar à vontade aqui.
Tá bom, alguém da Via Varejo, muito amigo meu que trabalha lá, comentou uma coisa que aí faz mais sentido ainda isso, que quando você está no processo decisório de algo, seja uma TV, uma geladeira, algo que seja um pouco mais caro, não é você sozinho que vai decidir aquilo. Então você vê na tela grande com seu companheiro, com a sua companheira, né? Com quem mora com você, sei lá, e vocês veem o detalhe do produto com o máximo de detalhe possível antes de fato de converter. Então, respondendo de forma objetiva, eu acho que vai depender muito do ticket médio. Nas nossas campanhas, a gente tem campanha que foca em conversão, especificamente em venda, só pensando em mobile. Por exemplo, curso à distância, a gente tem muita coisa só focada no mobile. E a gente tem coisa focada também na tela grande e um pouco dos dois, assim, né? Por exemplo, agora com a pandemia, uma curiosidade também, a gente tem feito muita campanha publicitária para congelados, né? Então, a indústria de bens de consumo teve um up, né, de série de venda de congelados muito grande por conta da facilidade que é você comprar o congelado, fazer, não precisa lavar nada, faz rápido e tal, pandemia, está todo mundo em casa, né, mais cansado também e tal. E agora voltou a subir, ele tinha dado um flight muito grande em abril, maio, caiu um pouco, fez um vale, agora subiu de novo, né, o consumo dos congelados. Então a gente fez muito isso. E onde, obviamente, é o melhor canal para eu vender congelado? É na tela pequena, né? Porque não é um produto de ticket médio muito, muito grande, e às vezes você pede até via um app para entregar e tal. Então vai depender muito do produto, né? E aí a gente volta lá para o início do nosso papo lá, também a pessoa que está por trás, assim, no caso, né? Para a venda de um congelado, é difícil a gente cravar em pedra, né? Porque existem várias exceções. Mas a grande maioria, ou são jovens adultos, que a gente chama, né? Que é quem acabou de casar agora e tal, quem acabou de juntar, não conhece tanto da culinária, não cozinha tanto, ou jovens que moram juntos e tal, é quem é o grande consumidor, até o pai de família. Então, assim, você vê que você tem clusters diferentes até dentro do próprio serviço. Então, para um pai de família, eu vou fazer um tipo de comunicação, um tipo de mídia em um tipo de canal, e para um jovem eu vou fazer outro, eu vou para um TikTok, eu vou para um Stories, eu vou para um, né, para um pai de família, eu vou para um e-mail, eu vou para uma outra, outra ferramenta, né, outra plataforma. Então, vai depender, respondendo a sua pergunta, vai depender muito da indústria e do produto que você está vendendo. Faz sentido, Cássio? Concorda comigo? O que, que você acha?
Totalmente, porque isso volta ali às origens do marketing, né? Que você, uma compra de conveniência não pode ser tratada do mesmo jeito, né? Que uma compra de um apartamento, né? Claro. Isso é a base do marketing, né? Você vai estudar marketing, isso você aprende nos primeiros meses ali, né?
Então, no Kotler.
Nos primeiros capítulos do livrão lá, né?
É isso
aí. Então, é ótimo quando essa lógica está presente, né?
Exato.
E eu queria tocar num assunto aí que a gente conversou aqui em off e queria trazer pro on agora aqui, né?
Não me complique, hein?
Não, pelo contrário. Vamos descomplicar aqui, porque...
Brincadeira.
É uma coisa que eu não estava atento, acho que deve ser para quem está vivendo aí o mundo dos ads e vendendo ads e serviço de ads, deve ser uma aflição danada, né? Eu como estou mais do outro lado do balcão comprando ads, não estou tão atento a isso, né? Uhum. Que é a coisa das fake news, né, ali?
Claro.
Você estava me contando ali que tem uma prática, né, nos Estados Unidos ali dos perfis, né, que identificam empresas que compram anúncios de sites que propagam fake news e aí denunciam essas empresas, né? Que supostamente patrocinam os propagadores de fake news, né? Como se elas fossem, então, as patrocinadoras daqueles que propagam fake news, né? E isso chegou, então, em 2020 ao Brasil, né? E aí, no fim das contas, isso acaba gerando um problema, né? Porque as pessoas que adoram uma polêmica, adoram uma gritaria, adoram uma histeria, acabam... Claro. Criando uma maior gritaria contra as empresas que anunciam nesses sites, né? Como se elas fossem patrocinadoras de fake news, né? Estou tentando aqui resumir a ideia que você me passou, né? E parece que o perfil, né, que você me comentou aí no Brasil, que foi um dos mais... O mais visto e o mais famoso nesse sentido aqui no Brasil foi no Twitter, o Sleeping Giants, né? Que aqui no Brasil ganhou essa visibilidade, essa notoriedade, por ser aquele que aponta o dedo para as marcas. Ó, esta marca aqui está patrocinando determinado site que propaga fake news. Qual é o problema, então, aí? Assim, para quem está no mercado, né, como você, Daniel, qual é o drama para quem está do lado do balcão que você está, que é o lado do anunciante? Que transtorno isso gera?
Tá, legal. Só para atualizar também o pessoal, o Sleeping Giants Brasil, né, que é o Twitter hoje que faz esse serviço, né, de curadoria das fake news, ele está com quase 420 mil seguidores já no Twitter e ele tem menos de um ano, tá? Ele ingressou, está aqui até, ó, ingressou em maio de 2020 no Brasil. Do homônimo americano Sleeping Giants também. Olha, eu que estou no mercado há 18 anos, né, foi um grande rebuliço, né, um grande meteoro que caiu no mercado publicitário, no mercado digital, porque mudou bastante a forma como se interpreta, principalmente, talvez, a mídia, né, de uma maneira geral, principalmente essa parte tecnológica da gente poder impactar cookies e pessoas, usuários. Eu falo cookie porque é um nome técnico, tá? Mas é a gente impactar pessoas através do comportamento. Por que isso? Porque o Sleeping Giants, e aí aqui eu tirando qualquer tipo de bandeira, tá? Nem contra nem a favor, Ele faz um trabalho de curadoria para ele coibir as marcas que têm, que estão anunciando em sites cujo conteúdo é fake. Tá? E aí, o que, que acontece? Qual é a grande problemática por trás do sleeping giant? No meu ver, óbvio, na minha opinião. Eu acho que existe um certo grande serviço por isso, claro, eu nunca que eu seria a favor de uma propagação de notícia falsa, claro que não. Imagino também que as marcas, obviamente, também não. Eu acho que o que tem por trás, eu não sei se isso está bem claro para o público, para quem segue ou não, é que existe uma tecnologia por trás de retargeting, né? Existe uma tecnologia por trás de mostrar uma certa mensagem para aquele usuário específico. Então, exemplificando, o Cássio, eu adoro dar o exemplo do Cássio, porque ele está aqui comigo. Então, o Cássio é um cara, não sei se vocês sabem, mas ele gosta bastante de fazer churrasco.
Que é verdade.
É verdade? Então, ele é um cara que pesquisa muito sobre churrasco, gosta de carne
aí
boa.
Aí, nem tanto. Aí já menos. Mas continua aí, não queria te atrapalhar.
Mas, enfim, ele consome conteúdos relacionados a churrasco, vamos dizer assim, é um exemplo, tá? E num desses sites, ele está lendo conteúdo sobre churrasco, gostou de uma determinada marca de carne, clicou, foi no site dessa marca, interagiu com os produtos da marca, saiu e, nesse mesmo momento, ele acabou vendo uma notícia sobre alguma coisa política e ele clicou num site e o conteúdo era falso, só que essa marca em questão, ela acabou fazendo um retargeting para o Cássio e acabou publicando um anúncio dentro desse site que é fake news. Eu acho que existem, lógico, diversas linhas de pensamento, né? Diversas, tá certo, tá errado, não pode, pode, enfim, por aí vai, mas a grande alma da história aí, né? O grande problema aí é que é uma tecnologia de retargeting, né? Eu não tô ali privilegiando um site ou outro, né? Eu tô tentando falar com o Cássio porque ele demonstrou interesse na minha marca. Lógico que aí a gente abre diversas discussões, uma delas é que esse site especificamente está sendo financiado por uma marca de carne e no final acaba sim sendo, porque aquele anúncio ele é impresso na página desse cara, ele é pago, né, ele é remunerado, existe essa máxima sim. Mas existe a parte de marketing aí que acaba sendo atropelada, né? E a gente que trabalha com isso acabou sendo pego e muita gritaria, como você mesmo colocou aí no início, muita gritaria, muita marca tirando todas as campanhas do ar, tirando, recuando, enfim, foi um burburinho muito grande, continua sendo. Eu acho que hoje as marcas já estão começando a ver também por outros ângulos essa mesma questão, mas ainda continua sendo algo bem, bem contemporâneo. Então, sempre fica essa discussão do retargeting, do financiado, não financia, de tirar do ar. E aí, o grande objetivo desse Twitter, né, desse perfil no Twitter do Sleeping Giants, é minar. Eles escolhem targets, né, eles escolhem sites por semana ou por mês, eu não sei exatamente qual a periodicidade, e eles vão atacando esse cara, esse site, até esse site sair do ar. Até esse site ficar, como a gente fala na publicidade digital, desmonetizado, né? Sem inventário para poder vender e acaba tendo que tirar o site do ar. E eu não estou aqui, obviamente, para dizer se está certo ou está errado, eu estou mais levantando essa questão que foi super, super levantada em diversas marcas e grandes indústrias. Então, a mesma tecnologia que nos traz a possibilidade de contar uma história legal para o Cássio, que quer fazer um churrasco, ela pode nos trazer também uma problemática como essa, né? E por sorte não, mas graças a Deus, né, que a tecnologia também pode trazer soluções em algumas situações. E nessa também a gente hoje, até para ilustrar também, existem algumas funcionalidades dentro das plataformas onde você consegue usar o Brand Safety, que é o famoso Brand Safety, onde a gente consegue customizar um ambiente seguro para uma determinada marca e aí a gente consegue filtrar alguns conteúdos e aí eu acho que a gente conseguiu resolver usando a própria tecnologia a nosso favor, aqui nesse caso das fake news, alguns filtros onde a gente tem marcas que não querem mais estar imprimindo publicidade em ambiente cujo contexto é política. E aí a gente consegue contornar de alguma forma esse problema, mas ele é um problema, ele existe e é latente, né? É algo que mudou um pouquinho aí a forma de comprar mídia, de interpretar os resultados de marca também, né?
Então, mas aí eu estava depois olhando o Sleep Giants, uma análise bem superficial. Eu vou até deixar aqui para o endereço para quem quiser olhar. Uhum. Porque não se você for Sleep Giants Brasil, você não vai chegar. O arroba deles, sim, no Twitter é mais. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast, tá? Para quem quiser olhar. Porque ele é meio meio codificado, assim, né? Para caber, né? Porque tem um limite de caracteres ali. Mas está na descrição aqui do podcast. Na verdade, né, Daniel, não é bem que eles estão combatendo fake news, né? Vamos ser mais objetivo aqui. Ele é um perfil de esquerda e ele combate todas as marcas que anunciam em veículos de direita, né? A minha leitura é essa. Então ele chama de fake news todo aquele conteúdo que desagrada a eles, né? Pode ser que tenha notícias ali que sejam falsas, de direita, pode, mas não tem em nenhum momento alguma campanha contra um jornal ou um veículo de esquerda, né? Tanto que tem claramente ali uma guerra desse Sleep Giants Brasil contra a direita, batendo em jornalistas de direita, em influenciadores de direita. Ele é um perfil de esquerda e deve ter o contrário, né? E deve ter um equivalente ao Sleep Giants de direita batendo na esquerda. Então, eu acho que o final da sua fala, eu acho que é o porto mais seguro para as empresas. Caiam fora da briga política, né? Do contexto político. Porque, cara, ali está uma histeria, uma irracionalidade que, assim, é fria, né? Assim, porque é loucura, cara. Assim, você vai entrar no meio desse bando de vândalo, né? Se batendo dos dois lados ali, e você que só queria anunciar o teu produto vai acabar pagando a conta. Tá certo o que eu tô falando?
Exatamente, é isso aí. O que acaba acontecendo é que o Sleeping Giants, eu esqueci o perfil, o oposto, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora. Eles acabam expondo a marca e a marca acaba sendo cobrada pelo grande público, e isso é um prejuízo muito grande, porque tem que se pausar tudo, tem que voltar e tal, enfim, realmente. Até hoje ainda tem alguns, e é isso aí que você falou, eles vão atrás de defender o veículo, se é esquerda, se é direita, enfim, nesse mundo polarizado que vivemos hoje.
Muito bem, Daniel, quero te agradecer muito aí pelo papo de hoje, foi muito elucidativo. Eu acho que a gente tem sempre essa missão de trazer aqui os insights, né, para o público, e como eu te falei no começo, né, ads são uma área próxima e ao mesmo tempo distante, né, para quem trabalha com comunicação. Então ter um especialista, um cara que vivencia isso, sempre ajuda muito. Então te agradeço muito pelo papo hoje aqui. Obrigado, viu, Daniel?
Imagina, obrigado você, Cássio, parabéns pelo podcast, pelo programa. Obrigado pelas perguntas, adorei. Sempre que quiser pode me convidar. Gostei também que você não me botou em nenhuma arapuca, então muito obrigado. Brincadeira. Foi um prazer estar aqui, viu? Obrigado aí.
Terminando então aqui o nosso podcast esse de hoje com insights, eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí, lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Meu insight do papo com o Daniel Kamenitz é o seguinte, ó, tudo é um grande funil quando você fala de uma campanha de marketing, né? O cliente quer saber do resultado final, que pode ser, como ele disse, né? Carro emplacado, shampoo vendido, enfim, a venda feita. Mas isso precisa de uma ação, um pensamento mais tático, mais inteligente, muito mais do que meramente o ferramental. Então, não é só uma questão de aprender a mexer em ferramenta, é uma questão de colocar inteligência do negócio aplicada aos ads. Esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
Searching for the loan that's right for your life or your business? The Bank of Clark County offers personal auto financing, personal loans and business lines of credit, mortgages and business real estate loans, home equity loans, personal and business construction loans, and more. Whether you're looking to upgrade your life or your business, the Bank of Clark County has the loan that fits. Visit your local Bank of Clark County branch or go to bankofclark.bank. Equal housing lender, member FDIC.
Freedom is a feeling, and the best way to truly feel free is behind the wheel of a Jeep SUV. Find out what true freedom feels like at Jeep Freedom Days. And now, financing at $2,500 total cash allowance on the purchase of a 2022 Jeep Grand Cherokee WK Laredo 4x4. Don't miss this great offer. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Must take retail delivery by 5/31/22. Jeep is a registered trademark.